Espaço CBN Cultura. Apresentação, Flávio Botelho.
A escritora e poetisa Fabiola Rodrigues lançou recentemente o seu mais novo trabalho, Carta Náutica das Desimportâncias. O livro, lançado pela editora Sete Letras, já pode ser encontrado nas principais livrarias. Fabiola Rodrigues, que mora aqui em Campinas, traz na bagagem a experiência de ter morado durante 4 anos em Moçambique e conhecido de perto a obra de Mia Couto, poeta, que é uma das suas fontes de inspiração. Para falar mais sobre o livro, a poetisa está aqui no Espaço CBN Cultura. Fabiola, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco nesse sábado.
Obrigada, Flávio, pelo convite, é um prazer.
Bem, Fabiola, Carta Náutica das Desimportâncias foi escrito nesse período em que você viveu no continente africano?
Foi fundamentalmente escrito nesse período. O Carta Náutica tem textos diversos. O primeiro texto, na verdade, é muito antigo. É um texto escrito ainda na época de adolescente, quando eu tinha aí por volta dos meus 18 anos, antes até de vir para Campinas. E eu acabei por incluir o texto, por achar que ele tinha um fio de identificação com esses outros que foram escritos, principalmente em África. O grosso do livro foi escrito mesmo em Moçambique, tem alguns textos que foram escritos na Guiné, e houve um processo de fechamento do trabalho no retorno para o Brasil. Porque o outro lado do processo de expatriação é a repatriação, e a intensidade das emoções também é muito grande, e isso acabou exigindo essa escritura, esse esforço de colocar no papel essa experiência.
Que bacana. Bem, Fabiola, a sua inspiração foi um poeta, o Mia Couto, um dos grandes nomes da literatura de língua portuguesa. Você o conheceu pessoalmente?
Infelizmente, não. Quase o conheci várias vezes, porque o Mia Couto tem uma empresa em Moçambique, a Impacto, que trabalha justamente com impacto ambiental, e lá eu trabalhava com a gestão socioeconômica do território, com reassentamento involuntário. Então, muitas vezes a gente quase se cruzou. Tenho vários amigos que chegaram a tomar café com o Mia Couto, mas eu mesmo não consegui cruzar com ele. E no entanto, ele é uma referência mesmo, desde antes, até antes de para Moçambique, ele já era uma referência importante para mim, e lá se tornou ainda mais seminal, porque, de fato, na literatura do Mia Couto, e sobretudo na poética, eu gosto muito do Tradutor de Chuvas, que é o último livro de poesias dele, você consegue captar exatamente essa essência da natureza humana. E ele tem uma capacidade rara de escuta e de escrita. Mia Couto é realmente uma referência fortíssima e é um guia maravilhoso de compreensão, de leitura do território para quem quer entender um pouquinho do continente africano.
Poxa, que bacana. Fabiola, este não é o seu primeiro livro, né? Depois das suas experiências de vida no continente africano, a sua escrita mudou o seu estilo?
Eu, na verdade, publiquei algumas coisas em antologias, mas esse é meu primeiro livro, realmente, solo, né, de poesia. E a experiência no continente africano, ela teve, sim, né, inflexões no trabalho. Sobretudo porque eu acho que houve um aguçamento do espírito mesmo. Porque esse processo da expatriação, ele exige da pessoa um esforço de se colocar no lugar do outro, um esforço de fazer esse deslocamento na direção da alteridade. A gente desnaturaliza coisas que, né, pra gente eram tão óbvias, tão dadas, tão prontas, tão naturais, e quando você muda de contexto, e muda radicalmente. Eu fui para o norte de Moçambique, para a província de Nampula, e tomei contato com comunidades que vivem de forma muito tradicional ainda, em estruturas pré-capitalistas. Então você desloca mesmo o seu referencial. Isso exige, primeiro, essa capacidade de se colocar no lugar do outro para entender essas referências e esses repertórios, para mergulhar nesse universo do outro, e isso traz como consequência esse aprofundamento, esse aguçamento do olhar. E eu acho que isso se traduziu na poesia. Com Moçambique, principalmente, eu encontrei o tom dessa minha poética. Algo mais descritivo, no sentido de apreender os contextos, apreender as paisagens e filtrá-la, né, por esse olhar do poeta, por essa lente da poética.
Que bacana. Bem, você morou em dois países da África, um deles de língua portuguesa, né? Mas são realidades diferentes aqui do Brasil. Esta diferença, ela interfere de alguma forma na sua escrita, ou é universal? A poesia é universal?
A poesia, ela é universal, isso sem dúvida, mas é claro que as experiências, elas promovem mesmo esse ajuste na forma de captar o ambiente, de captar as paisagens. Esse processo, como eu dizia, de deslocamento mesmo do olhar, de necessidade de se colocar no lugar do outro, de necessidade de perceber melhor outras formas de viver, de ser, de fazer, de conhecer, de aprender outras cosmologias, isso tudo influencia naquilo que você vai captar e com que tintas você vai desenhar, vai pintar aquilo que você está captando. Então, sem dúvida, o lugar, a experiência tem um impacto, tem um peso. Uhum. Significativo naquilo que você escreve e até na forma como você escreve.
Claro, tá. Então, a experiência de vida, né, Fabiola? Fabiola, o livro ele é marcado por uma riqueza de vocabulário e também de recursos linguísticos, como, por exemplo, as metáforas. A metáfora, ela é uma forma de se aproximar ainda mais de quem está lendo, do leitor?
Eu acho que a metáfora é uma forma de criar curiosidade no leitor, é uma forma de criar estranhamento no leitor, e é também, muitas vezes, uma forma de jogar com signos de forma a ampliar os significados. Porque o esforço do poeta, por ser a poesia uma forma muito concisa de escrita, muito sintética, então o esforço tem que ser sempre no sentido de fazer as palavras falarem tudo aquilo que é possível que elas digam. E a metáfora tem essa capacidade de síntese e de pluralidade, de polissemia, né? De variedade de significados. Então, okay. Ela é interessante, é um recurso que eu uso bastante.
Então, ok. O livro, ou melhor, como que nós podemos definir Carta Náutica das Desimportâncias? Como você define esse livro?
Eu diria que Carta Náutica das Desimportâncias é um mergulho mesmo na minha alma. Porque essa é a coisa mais fascinante de um processo de saída do seu lugar de referência, do seu lugar de origem para outro. Você acha que está saindo em busca de algo diferente, de algo que está fora de si, e descobre que você foi numa jornada em busca de si mesmo. Então eu diria que o Carta Náutica, ele é esse relato do que eu vi, do que eu experimentei, do que eu vivi, em busca do outro, mas sobretudo em busca de mim mesma. Então é um mergulho profundo. A escolha do título foi muito marcada por essa percepção ao final, quando fechei a compilação dos textos, de que no fundo esse conjunto de textos reflete esse mergulho na alma, esse mergulho nos espaços ainda não conhecidos ou pouco visitados, esses lugares escuros onde moram os peixes, né? Onde moram as fantasias, onde moram as ilusões, onde moram as desilusões, onde moram as esperanças. E o Náutica, porque no fundo esse espaço transoceânico, né, esse espaço atlântico aí, Brasil-África, teve um papel que foi mais do que um pano de fundo, mas um papel no sentido de me direcionar para esse mergulho mais profundo na alma.
Ah, que legal. Bem, voltando ao livro, a Carta Náutica das Desimportâncias já está à venda nas livrarias. Existe algum outro canal para quem está nos ouvindo?
Tem o site da editora, é possível fazer a compra online pelo site da Sete Letras. Se alguém tiver dificuldade de encontrar nas livrarias, porque o processo de distribuição ele acaba sendo desigual, né, no país e mesmo no estado de São Paulo, é possível fazer a compra online pelo site da editora.
Ah, bacana. Bem, além de escrever, você é também socióloga, doutora em demografia, trabalha na gestão pública do patrimônio histórico aqui de Campinas. Temos novidades nesta questão do patrimônio histórico aqui de Campinas, na gestão do patrimônio histórico?
Trabalhar com patrimônio é um desafio, é um prazer e é um desafio, e é uma dor muitas vezes, porque eu aproximo muito o trabalho no patrimônio com o ofício do escritor. Você precisa tornar possível essa ponte entre passado e presente para construir uma narrativa que sirva para contar para o futuro, né, quem nós somos e quem nós fomos e por que nós chegamos até aqui. O processo de legitimidade do patrimônio como portador dessa memória, dessa identidade, como suporte da lembrança no Brasil é bastante delicado, e no estado de São Paulo mais ainda, por ter essa mitologia em torno do desenvolvimento, né, da locomotiva que move o país. Então preservar o passado é sempre muito difícil, mas acho que houve avanços muito significativos desde que o CONDEPAC, que é o órgão que responde pela gestão do patrimônio no município, foi criado. Acho que desde 88 houve avanços muito significativos, e hoje acho que a gente está numa condição muito interessante, muito privilegiada. Campinas é uma referência nacional em preservação municipal, E acho que isso é fruto mesmo da dedicação e da persistência.
Tá, ok. Obrigado, Fabiola Rodrigues, pela sua participação e por ter vindo aqui ao estúdio da CBN. Um bom dia para você e muito sucesso.
Obrigada, Flávio. Foi um prazer conversar com vocês.